sua história, o Quixadá participa de uma competição como essa, de disputar a Copinha São Paulo, lá na capital paulista. Portanto, são informações de esportes aqui da cidade de Russas, dos estúdios da Rádio Web Vale, para o programa É Tempo de Bola, aqui na sua Rádio Assunção Cearense Mendonça.
Valeu, meu amigo. Obrigado pela sua participação aqui no programa É Tempo de Bola. Bom dia para você que está na companhia da Rádio Assunção M620, a mais forte no esporte. Eu quero falar aqui das coisas boas da vida. Futebol não tem mais esse ano, né, Lúcio? Futebol não tem mais. Vamos falar aqui de outras coisas. A Via Sergipe é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Venha conhecer os nossos modelos Via Sergipe, Dunas e Parquelândia. HDOC Saúde Total, Rua Rocha Lima, Centro, Urgência, Emergência, Laboratório e Exames Clínicos em geral. Ligue agora para o HDOC 981-660084. Bom dia para os amigos da SM, retífica das caixas de marcha, câmbio manual e automático, desembarcador para Chery 750 no Montez, a liderança do Carlito. O melhor ventilador do Brasil é Domina. Domina só na Central dos Ventiladores, Rua 24 de Maio, no centro de Fortaleza. Na Loteria dos Sonhos você ganha de verdade e tem a garantia da Loteria Estadual do Ceará, sua estrela da sorte. Bom dia, bom dia. Refrigerante de Caju, Ceará, é nosso, é do Ceará, é um produto Asa Branca. Vinho é o gaúcho, é bom as pampas. 11:50. Alô, Tony Mota.
Ok, Mendonça, voltando mais uma vez trazendo informações do Ceará. Lembrando que nesta semana ainda o presidente João Paulo Silva deverá estar conversando com o Léo Condé para saber da sua definição quanto à permanência ou não no Ceará. Porque se ele sair, a comissão técnica toda será modificada, né? Porque sempre acompanha o treinador. E se ele ficar, certamente a comissão não será mexida e o trabalho seguirá normalmente. E ele tem que participar. Se ficar, da montagem do elenco também, tem que dar o seu pitaco, a sua opinião. Se não for ele, o Ceará tem que trazer logo uma comissão técnica, logo pelo menos um treinador, para dar esse aval também, participar da montagem do time, para ser daquele jeito, né? Começar do zero, começar desde o começo, como se diz. Então, é essa a condição que o Ceará está querendo renovar logo com o treinador Léo Condé e toda a sua comissão. Agora, o balanço no setor defensivo do Ceará é o seguinte: o zagueiro Gabriel Lacerda foi o primeiro a deixar o clube, acertou ontem sua saída, vai jogar pelo Londrina, vai ser adversário do Ceará na Série B. O goleiro Fernando Miguel, ele não oficializou ainda a sua saída, pelo menos o Ceará não oficializou a sua saída, mas desde cerca de um mês que ele tem proposta do Guarani de Campinas e ele está de contrato encerrado, ele já se despediu nas redes sociais, já já o Ceará vai informar a sua saída oficialmente. O zagueiro Marcos Vitor e também o lateral esquerdo Matheus Bahia, eles têm contratos encerrados agora e o Ceará queria contar com os dois, mas por conta do rebaixamento é uma situação para ser conversada depois, mas dificilmente ficarão por aqui porque eles dois têm mercado. Fabiano Soares é outro que o Ceará queria comprar em definitivo se permanecesse na Série A, mas como foi rebaixado, o lateral direito já deverá estar acertando sua ida para o Bahia. É pelo menos pensamento do Rogério Ceni contar com o jogador na temporada 2026, lá no Bahia. Nicolas, lateral esquerdo, não deve ficar, um jogador que foi pouco utilizado. Rafael Ramos, ele tem contrato com o Ceará até final do ano que vem, mas tem que acertar essa questão financeira, né? Série A é uma coisa, Série B é outra. Zagueiro Marlon também tem contrato até 2026. Zagueiro Éder tem contrato até 2026. São jogadores, o Éder muito pouco utilizado. O Marlon foi titular até metade ali da Série A do Brasileirão. O zagueiro William Machado, esse tem contrato com o Ceará até final do ano que vem. Está sendo pretendido, ou pelo menos está sendo lembrado pelo Vasco da Gama, mas vale lembrar que, como ele tem contrato até final do ano, para sair tem que pagar a multa rescisória e o Ceará vai tentar também acertar a sua permanência na zaga alvinegra. O goleiro Bruno Ferreira tem contrato até 2027, o Richard, goleiro também, que tem contrato até 2026, mas tem aquele acerto ainda nessa situação de queda para a Série B. E o Keiler deve ser devolvido ao Internacional, jogador pouco utilizado, porque é o terceiro goleiro. E na Série B, geralmente o terceiro, quarto goleiros são da base. E é isso que o Ceará deve fazer também para essa próxima temporada. Tony Mota com notícias do Ceará para o É Tempo de Bola. E eu volto já já no programa do Bem Grandão, Igor Loyola.
Valeu, 11 horas 53 minutos. Eu quero abrir aqui uma pessoa que eu amo de coração. Ela mora no meu coração. Gente que aprendi a gostar, minha amiga Adelina Mídia, era a mídia lá da Verme, foi a Recife, voltou, hoje é da Bolero. Alô, minha amiga Adelina, tudo bem, minha querida? Bom dia para a turma da Bolero. Alô, Pedro. Alô, Celiene. Gente boa, gente amiga. 11h54, vem aí o destaque do Fortaleza com Aloysio Lima. De volta, Aloysio.
Voltando, Mendonça, com mais notícias da equipe do Tricolor de Aço. E o atleta Brit, zagueirão, capitão da equipe do Tricolor de Aço, que estava no departamento médico, acredito que ainda esteja se recuperando, ele colocou aí nas redes sociais a seguinte, o papo dele aqui. Devemos encarar as coisas com muita tristeza. Já sabemos o caminho certo. Vamos tentar deixar o ontem, o passado, o mais rápido possível. O passado é algo que não devemos aprender, não um lugar para viver para sempre. Pedimos desculpas aos nossos torcedores, pensando que em retornar o mais rápido ao possível, porque o Fortaleza merece. Portanto, aí tivemos aí o zagueirão Brites. E vamos ouvir aqui, alguns salários, né, de atletas do Fortaleza, já está mais ou menos público, então eu vou dar um toquezinho aqui para vocês. 220 mil é o João Ricardo, está bem pago e está bom para o Fortaleza. O Benjamin Kosevich, 190 mil, 160 mil é o Emanuel Brites, o que eu acabei de falar bem pouco tempo. Aí vem 750 mil, era o Davi Luiz. Já o lateral direito, Tinga, ganha 290 mil reais. O Zé Welison, 95 mil reais. O Lucas Sacha ganha 150. O contrato dele vai até 31 de dezembro do Lucas Sacha, hein? Vai ficar livre. O Rodrigo Santos não tem. E aí vamos para frente, 330, o Moisés, aí vem mais aqui, vamos ver, os salários dos atletas do Fortaleza, não são todos, alguns por isso que tá travando aí essa situação. O Marinho, 540 mil e também 250, o Iago Pikachu. Portanto, são esses os salários dos atletas do Tricolor de Aço. A todos, uma boa tarde, até daqui a pouco no programa Igor Loyola.
Valeu, meu amigo Aloysio Lima, aqui na Rádio Assunção AM 620. Peraí, meu amigo, eu tô falando aqui, tem a calma aí, mano, eu tô falando todo no ar, me acalma, homem. Tem a calma aí, meu amigo Fernando Maia. Alô, Fernando Maia, daqui a pouco tem Louro Maia, Fernando Maia, Zé Maria Filomeno no programa Fernando Maia. Eu quero dizer, mandar um bom dia aqui para os amigos lá do Para Todos. Alô, meu amigo Francisco de Assis do Para Todos, Para Todos é credibilidade. 11h57, vem aí o giro de destaque da Rádio Bandeirantes de São Paulo.
Giro dos clubes.
Corinthians, Pedro Coy.
Os 30 jogadores do elenco do Corinthians viajaram para Belo Horizonte para a partida contra o Cruzeiro, válida pela semifinal da Copa do Brasil. Ranieri, o volante, é dúvida com incômodo no tornozelo. A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza no gol com Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Martínez, Carrilho, Maicon e Bidon, e no ataque a dupla Yuri Alberto e Memphis Depay. A tendência é que Garro fique no banco por opção técnica.
Agora o destaque é do Palmeiras com Bruno Miliozzi.
Mesmo durante as férias, alguns jogadores do Palmeiras permanecem fazendo atividades de recuperação na academia de futebol. Casos de Paulinho, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, que tem planejamento para que em 2026 comece o ano à disposição de Abel Ferreira. Sobre o mercado da bola, Marcelo Lomba tem a proposta de renovação em mãos, ainda não respondeu ao Alviverde, pode permanecer por mais um ano na equipe. O Verdão também se movimenta em busca de contratações, busca de 5 a 6 nomes para a próxima temporada. João Arias é monitorado, mas a situação é tida como difícil. Atualmente colombiano deseja permanecer no Wolverhampton, na Inglaterra.
São Paulo, Paulo do Vale.
Ministério Público cobra do São Paulo respostas em temas considerados vitais na gestão Casares. A venda de jovens formados no clube por preços considerados baixos, o déficit na temporada de 24, a parceria com a Galápagos e cessão de Cotia, 30% do valor, e uma sociedade do filho do presidente Casares com um empresário que tem atletas na base do tricolor. Gestão temerária é a acusação anônima que coloca o Ministério Público na rota do tricolor paulista. E a oposição se une. Três grupos viram apenas um. Salve o tricolor paulista, que agora reúne 41 conselheiros de oposição.
Vamos agora com o Santos, Lucas Bueno.
O Santos ativou a cláusula de obrigação de compra do atacante Álvaro Barreal junto ao FC Cincinnati dos Estados Unidos no valor de $4 milhões, cerca de R$21,6 milhões. A compra foi confirmada após o jogador atingir as metas previstas em contrato, com participação em pelo menos 65% das partidas, atuando por mais de 30 minutos. Com isso, o argentino assinou vínculo definitivo com o clube até dezembro de 2028.
Agora, a portuguesa Guilherme Agrela.
A portuguesa acertou a contratação do zagueiro Carlos Lima por empréstimo até o final de 2026. Ele chega junto ao Toshigi City do Japão e retorna ao Brasil depois de 5 anos jogando fora do país. O contrato de Carlos prevê uma cláusula de compra não obrigatória e é o 7º reforço da Lusa para o ano que vem.
Rio Grande do Sul em destaque, Leonardo Moll.
O Grêmio se aproxima da contratação do técnico português Luiz Castro. Após a saída do técnico Mano Menezes, este é o nome mais cotado para assumir a Casa Mata na próxima temporada, considerando uma negociação envolvendo R$2 milhões para a sua comissão técnica. Já o Internacional recusou nesta terça-feira a oferta do Flamengo pelo zagueiro Vitão. Valores foram considerados baixos pela direção colorada, que está mais confiante após sondagens de clubes de Portugal e França por este jogador e, claro, buscando o valor projetado na janela de transferência, cerca de €12 milhões, R$75 milhões.
BH, Thiago Fernandes.
O presidente da SAF Cruzeirense, Pedro Lourenço, falou sobre a situação de Leonardo Jardim. Afinal, o treinador fica ou deixa o Cruzeiro ao término de 2025?
O Jardim só vai embora se ele quiser, né? Eu já propus fazer um contrato com ele de 5 anos. Eu paro com ele todos os dias. Vai sendo hoje mesmo, eu tenho uma reunião grande com ele. O Jardim é um cara espetacular. É, a gente deve muito a ele o trabalho que fez no Cruzeiro. Ele é um técnico excepcional. É, a gente tem amizade muito grande. E tem a vontade dele de não ser técnico mais, mas a gente está conversando, a gente espera que ele continue com a gente mais ano que vem, que é Libertadores, e esperamos que ele não deixe a gente, ele fique com a gente. Fica, Jardim.
Esse Pedro Lourenço falando sobre o futuro do técnico Leonardo Jardim, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026. O treinador ainda disputa as semifinais da Copa do Brasil à frente da equipe mineira.
E para encerrar o futebol internacional, Guilherme Maciel.
Atacante Kylian Mbappé virou dúvida para o confronto entre Real Madrid e Manchester City pela Liga dos Campeões da Europa. O jogador não treinou na véspera do jogo devido a 2 lesões. Ele sofreu uma fratura no dedo anelar da mão esquerda e ainda sente um desconforto muscular na perna esquerda. Além do francês, o clube espanhol enfrenta uma onda de desfalques. Ao menos 7 jogadores importantes já são oficialmente baixas para a partida.
Obrigado, vem aí Fernando Maia, mas antes tem a Rede Bandeirantes e Rádio, que todos tenham um bom dia, uma boa quarta-feira, em meu nome, Mendonça Filho, Augusto Saldanha, que todos tenham uma boa tarde.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
Por várias metáforas, por vários entendimentos diferentes. Jean-Paul Sartre, por exemplo, que era o maior existencialista, ele dizia que todos estamos condenados à liberdade. Eu me lembro bem de ler o Sartre e não consegui entender o que é estarmos todos condenados à liberdade. Ou seja, Mesmo quando não recebemos apoio, ainda somos responsáveis por dar sentido à nossa existência. A falta de ajuda externa pode ser vista como um chamado, ou seja, um chamado para que o cara ou a profissional, eles possam caminhar sozinhos, mesmo sem ajuda. Aí você vai lá para o budismo, eu gosto muito de, às vezes, ir ao templo Zulai, ali na Granja Viana, um pouco mais afastado da Granja Viana, e a ideia do budista é, a filosofia lembra que o sofrimento nasce do apego. Então, se você não tiver apegado às coisas que são as coisas materiais, que talvez sejam as que mais te mexam, as coisas que mais te envolvem nesta questão da pressão e principalmente nesta questão mental, porque o seu objetivo não é atingido, você sem apego, você obviamente vai ter menos sentimento de perda, vai ter menos, obviamente, pressão, vai ter menos questões mentais envolvidas. Essa é uma visão mais budista, a visão do desapego. E aí tem o Nietzsche também, que via obstáculos como oportunidades de fortalecimento. E eu sempre penso o seguinte, se eu sou um herói da resistência, eu vou enfrentar qualquer tipo de obstáculo e vou entender que esse obstáculo, que esse problema, que esta perda, ela me torna mais forte. É uma oportunidade de mostrar o meu fortalecimento. Todas estas visões, elas são muito interessantes e acho que cada qual poderia observar o seu momento por alguns destes ângulos. Não tem verdade absoluta nessa história. É claro que o ideal seria a gente poder exercer com mais tranquilidade o bom e velho desapego, porque quando você entende que nada ou quase nada é tão importante que possa te causar um problema mental, você vai ter o desapego como palavra de ordem e vai sofrer muito menos. Mas como neste mundo, neste planeta capitalista, nesta existência muito material, como é que a gente vai exercer essa questão? São problemas que o Sartre encara de uma maneira, o Nietzsche encara de outra, o budista encara com mais leveza, mas cada um de nós vive o seu momento. O que eu disse ontem é que fundamental quando você começa a ficar debilitado ou debilitada mentalmente é entender que precisa de ajuda. Cada um de nós em algum momento, quando teve essa oportunidade ou quando viveu esse momento mais delicado, seguramente teve alguma ajuda, umas melhores, outras não tão boas, mas a ajuda caminha para que o seu problema possa, na melhor das hipóteses, ser minimizado, e eu acho isso fundamental. Agora, tem na contramão dessa história também, e essa é a pauta de hoje, quem não busca ajuda, quem mesmo precisando, acha que essa é uma ajuda idiota, uma ajuda desnecessária, uma ajuda que não vai te levar a lugar algum. E olha, eu sou muito sincero e não sou hipócrita em dizer que lá atrás, antes de procurar a minha ajuda, que foi determinante para que eu conseguisse superar aquele momento difícil mental e superar os obstáculos que eram reais, eles existiam, mas que na minha mente eles eram muito maiores do que verdadeiramente eram, e a ajuda realmente me mostrou um melhor caminho para poder superar aquele problema. Mas antes disso, eu cheguei no limite para buscar essa ajuda, porque também não acreditava. Achava que aquilo era balela, que aquilo não me levaria a absolutamente nada, que eu que tinha que encontrar as minhas próprias soluções pela minha própria perna, pelo meu próprio objetivo e pelo meu próprio conhecimento. Então, em algum momento, eu também errei. Então, não é uma questão de estar atirando esta pedra em quem não busca ajuda, em quem acha que não precisa dela. E eu estou dizendo muito em relação àquilo que tenho observado sobre o técnico Abel Ferreira do Palmeiras. O bom e velho ditado costuma dizer o seguinte, olha, se conselho fosse bom, você não dava, vendia, e eu não tenho aqui nenhuma pretensão de aconselhar o Abel, muito pelo contrário. Se tem alguém bem sucedido na vida, se tem alguém que conquistou muito mais do que ele próprio poderia imaginar que nestes 5 anos poderia conquistar, não só em títulos como também na questão financeira, este cara é Abel Ferreira, que graças ao seu trabalho mudou extremamente de patamar, colocou a sua própria carreira em outro nível, elevou extremamente o sarrafo por uma posição muito superior em relação àquilo que acontecia com Abel há 5 anos atrás. Só que, se você tiver um acompanhamento, se você conseguir enxergar a necessidade de que um profissional ele possa atuar junto à sua mente, atuar junto ao seu psicológico, eu não tenho dúvida que muitos dos erros cometidos pelo Abel Ferreira, principalmente nas suas entrevistas coletivas, eles não seriam cometidos. Quando você imagina que tenha que responder com 3 pedras na mão a qualquer pergunta, mesmo que essa pergunta não tenha sido tão enfática, não tenha te colocado tanto na parede, mas você começa a administrar na sua mente a ideia de que ali na sua frente todos estão contra você, todos querem só te criticar, todos querem só te destruir. E isso é um problema mental, isso é uma questão que não é verdadeira. E quando você começa a imaginar pelas suas respostas que ali você só tem inimigos, e esta, repito, segue não sendo verdadeira, essa questão, você atrapalha muito a sua própria gestão. Mesmo que você seja muito forte na verbalização, você diminui o apelo por essa verbalização, você diminui o alcance dessa verbalização, e aí, infelizmente, para o Abel e para o próprio Palmeiras, você alcança menos resultados do que poderia alcançar. Então, quem sabe um bom conselho, quem sabe uma boa consulta, quem sabe um bom apoio psicológico não levaria um Abel Ferreira a posições ainda muito melhores em 2026. Ótimo que você esteja por aqui, né? E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva.
Aconteceu no seu time? Você ouve aqui.
Bora para Belo Horizonte, melhor cobertura do rádio esportivo do Brasil para Cruzeiro e Corinthians aqui na... Alô, Luiz Fabiani, seja bem-vindo, boa tarde.
Fala, Elia, um abraço para você e para todo mundo que acompanha nossa área na Rádio Bandeirantes, com o Corinthians já em Belo Horizonte para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro. Jogo no Mineirão, bola rola a partir das 21h30. E todos os 30 atletas que compõem a delegação corintiana estão aqui na capital mineira. Isso não significa, no entanto, que todos estão disponíveis para Dorival Júnior, porque o volante Ranieri sofreu uma pancada no tornozelo, perdeu os últimos 2 treinos com bola e é dúvida para o confronto. Rodrigo Garro e Yuri Alberto, no entanto, estão recuperados e 100% disponíveis para o jogo. Só que a situação do meio argentino é um pouco diferente. Embora ele esteja clinicamente bem e liberado pelo departamento médico, a tendência é que, por opção técnica de Dorival Júnior, ele comece o jogo no banco de reservas. Um provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, zaga de André Ramalho e Gustavo Henrique, com Bidu na esquerda, meio campo de José Martínez, Maicon, André Carrilho e Breno Bidon, para o ataque de Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse o Corinthians, que tenta surpreender o Cruzeiro e levar para Itaquera um resultado positivo. Volto já já, aqui na nossa área, com mais informações do Corinthians.
Corinthians! É isso, é a sua Rádio Bandeirantes, em loco hoje em Belo Horizonte, com todo o nosso time prontinho para este grande jogo de abertura das semifinais da Copa do Brasil. Expectativa gigante, Maicon!
Agora, a questão de favoritismo, eu acho que nós somos o Corinthians. Eu acho que nós sabemos que o campeonato brasileiro do Cruzeiro foi melhor do que o nosso. Eles oscilaram menos, mas acho que eles teve a mesma porcentagem de vitórias na Copa do Brasil, também não tomaram gol, então acho que na Copa do Brasil nossa equipe se equivale à deles. Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, saber que vai ser um jogo muito difícil. 2 eliminatórias muito difíceis, está claro para nós. E eu acho que está claro para o nosso torcedor também, que nós vamos precisar do apoio deles para conseguir avançar. Eu acho que o jogo de Minas vai ser um jogo extremamente mental. Acho que a nossa equipe não pode haver erros. Infelizmente, é a Copa do Brasil. Qualquer mínimo detalhe, a gente, às vezes, escapa a classificação. E eu acho que nossa equipe vai estar pronta para isso. Nós temos que estar prontos.
Rádio Assunção.
AM620, Fortaleza.
Programa Liberdade de Expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia. Rádio Assunção AM 620. Com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho, Vicente Alencar. A expressão com liberdade.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores.
Começa agora na Rádio Assunção, AM 620, o programa Fernando Maia. Louro Maia.
Olá, amigos em Fortaleza, 12 horas 15 minutos, está entrando no ar a partir de agora mais uma edição do programa Fernando Maia, minha revista eletrônica que leva até você as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a participação especial de personalidade do cenário sociopolítico e econômico, para debater tema de interesse da comunidade, com a apresentação de Fernando Maia, Louro Maia e Zé Maria Filomeno. Na técnica está ele, o Daniel.
Manchetes do programa de hoje.
Manchete do programa de hoje: Câmara dos Deputados aprova nesta madrugada PL da dosimetria. Ministro Alexandre de Moraes expede alvará de soltura e determina medidas cautelares para o deputado Rodrigo Bacelar. Presidente da ANEEL emite parecer cassando concessão da Enel do Ceará por falta de eficiência. Três pessoas, incluindo um bebê, são baleados dentro de um carro por aplicativo no Ceará. Essas e outras informações se confere a partir de agora no programa do Fernando Maia de hoje, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, que tem o patrocínio de BSPA. BSPA Incorporações, a grife da solidez.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Toda casa tem uma história. Cada história, seus ciclos. Desde sua fundação, a Alesse planta suas raízes na democracia, legislando conquistas para o nosso hoje e um legado para o nosso amanhã. Nasce um novo ciclo na Casa do Povo. Alesse 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Maracanaú investe em energias limpas e preservação ambiental. Os projetos estratégicos da Prefeitura de Maracanaú para o meio ambiente e combate à poluição serão apresentados na 30ª Conferência Anual da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, no Pará. Maracanaú na COP30, por um futuro sustentável com transição energética e preservação ambiental.
3244-9449.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
A FIEC está preparada para o futuro, e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC. Pelo futuro da indústria.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BS Bar. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BS Bar, no Iguatemi Expansão Piso L2. BS Bar Incorporações, a grife da solidez.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Louro Maia.
O texto base do projeto da lei da dosimetria foi aprovado na madrugada desta quarta-feira na Câmara dos Deputados por um placar de 291-148. Houve uma abstenção. A votação aconteceu às 2:30 da manhã. A medida tem como objetivo a diminuição das penas e poderá reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. A base governista tentou retirar o projeto de pauta, mas por 294 a 146, o PL foi mantido. Posteriormente, o governo tentou votar um adiamento de pauta. Deputados da base governista questionavam o horário da votação. Na calada da noite, além de questões como o impacto da mudança e outros crimes não relacionados aos atos aos condenados do dia 8 de janeiro, o PL foi introduzido de surpresa na ordem do dia da casa e pegou membros do governo de surpresa. O projeto recebeu substitutivo do relator Paulinho da Força do Solidariedade Paulista. No plenário, antes da votação, o deputado defendeu as mudanças propostas. Segundo ele, o projeto seria para pacificação nacional. Em sua fala, ele agradeceu a caciques do Centrão, ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ao ex-presidente Michel Temer. Assim, caso aprovada, a medida poderá contemplar o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília, e os condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. A inclusão do PL na pauta estava sendo articulada pela mesa diretora da Casa, que inicialmente buscava uma anistia para Bolsonaro. Como nós não conseguimos construir um ambiente político e os votos necessários para votar a anistia, o primeiro degrau para chegarmos ao nosso objetivo será a redução de penas, disse em uma coletiva de imprensa o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. A votação do projeto vem dias após o lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, do PL, à presidência da República. Neste domingo, o senador disse que retiraria sua candidatura em troca de uma anistia para o pai. A sessão desta terça-feira havia sido suspensa após o protesto do deputado federal Glauber Braga, que ocupou a cadeira do presidente Hugo Mota e se recusou a sair. Uma confusão generalizada foi registrada na Câmara e a Polícia Legislativa retirou o parlamentar à força e proibiu a atuação da imprensa no local. Em seguida, a sessão foi retomada por Mota. O projeto agora seguirá para votação no Senado Federal. O presidente da Câmara, Davi, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, havia prometido pautar o PL no plenário assim que o texto fosse aprovado pelos deputados. O que diz o texto? Este projeto não é um gesto de esquecimento, é um gesto de reconciliação e o reconhecimento que o país não pode viver eternamente prisioneiro do seu passado recente. A dosimetria é o procedimento jurídico usado para definir o tamanho da pena que cada réu deve cumprir. Envolve critérios como circunstância do crime, agravantes, atenuantes e reincidência. O relatório de Paulinho da Força diz que quando os delitos estão no mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada, ainda que inexistente, designo autônomo na forma do concurso final. Bom, para resumir, eu quero, só antes de passar aqui para Fernando Maia, lamentar esse triste episódio que ocorreu ontem à noite e nessa madrugada na Câmara dos Deputados. Nunca vi um ato tão vergonhoso parecia um chiqueiro de porco. Parecia, sim, a expressão é essa. Não é nem circo, não, é chiqueiro de porco. O que houve ontem na Câmara dos Deputados parecia um chiqueiro de porco. Uma pocilga. Uma pocilga, o que houve ontem na Câmara dos Deputados. O deputado, e olha que eu não morro, olha que eu não morro de amores aqui, pelo deputado Glauber Braga. Acho ele um deputado altamente baderneiro. Glauber Braga, ele é um deputado baderneiro, fascista, merece ser cassado. Agora, eu não posso concordar da maneira que trataram o deputado. Isso não é maneira de tratar as pessoas. Da maneira truculenta da Polícia Legislativa, da Câmara dos Deputados. Por ordem do presidente da casa. E ainda mais desrespeitando a imprensa. Botou a imprensa para fora do plenário. Por ordem do presidente da Câmara. Que desrespeitou a imprensa.
Louro, tudo isso... Eu sou a favor. Acho que o presidente agiu certo e com autoridade. Um deputado não pode sentar na cadeira do presidente, ocupando o lugar do presidente, e se recusar a sair. Aquele negócio tem que ter lei, tem que ter autoridade. Mas acontece que esses casos estão se repetindo. Aquele sócio ele fez a mesma coisa há um mês atrás.
5 meses atrás.
3 outras mulheres tinham feito a mesma coisa, você está entendendo? E a coisa estava se tornando um vício. Você queria interromper a sessão, aí juntava 2, 3 deputados, sentava um lá na mesa, na cadeira do presidente, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Aí o que é que o presidente faz? Chama a Polícia Legislativa, mas bota para fora, tá certo. E esse Glauber é um vagabundo de primeira, um cara que só faz encrenca. Não foi o primeiro episódio, não, vários episódios. Como é que o presidente ia botá-lo para fora da cadeira se ele se recusava a sair, se não tivesse chamado a Polícia Legislativa? Como é? Sai daí, cara. Não, não sai. Sai, não sai.
Sabe como?
Sim.
Mandando prender, deter ele. Pois leve não, preso.
Não, mandou, foi isso que foi. Mandou prender, mandou tirar ele e levou assim, na marra. Tava, então... Não... O presidente exerceu uma autoridade que lhe compete em função da falta de respeito do deputado Glauber Braga, que é reconhecidamente um criador de caso.
Mas posso até concordar com você em tese, mas o que houve ontem na Câmara dos Deputados? Loro,
tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina em qualquer... Olha, um parlamento... que está virando o que você diz, chiqueiro de porco, não é a primeira briga que tem lá, não. Não é a primeira escarabuça com o presidente, não. Isso é querer agir para desmoralizar o presidente da casa. Ele não tinha outra alternativa senão chamar a Polícia Legislativa.
Não, dizer,
olha,
concordo,
tira esse cara daí.
Eu concordo com você.
Ele não ia fazer
eu
isso.
Eu concordo com você e lhe digo mais, o presidente da Câmara ele já está desmoralizado há muito tempo.
Certo, mas...
Ele já está desmoronado, ele não tem poder de nada.
Por atos como esse. Agora tem não, poder... ele está...
Agora o engraçado é que você falou uma coisa aí, que há 5 meses atrás, os deputados do PL fizeram a mesma coisa, o que houve ontem, sentaram na cadeira dele de presidente, e cadê que ele não tomou nenhuma providência? Cadê o processo de cassação dos deputados que fizeram aquele protesto e sentaram na mesa, na cadeira do presidente, que ele disse que ia caçar tudo.
Foram suspensos. Foram suspensos.
Suspensão não vale nada, rapaz. Tem que caçar o mandato deles. Rapaz. E ele não fez nada. Ele não fez nada, não tomou nenhuma providência.
Pô, casos como esses é que estão ensejando a repetição.
Mas pega mal para casa.
Outros parlamentares.
Pega mal para ele, que é o presidente da
agora
casa.
Agora não vai pegar, porque aí a lei vai ser essa agora. Sentou na cadeira do presidente... para que o presidente não presida a sessão, para que ele não faça a sessão, então vai ser recolhido pela Polícia Legislativa. É para isso que existe.
Tudo
lá.
Isso ocorreu, sabe por quê? Porque ele colocou em pauta para hoje o processo de cassação de 4 deputados federais, inclusive
ele, não,
o do Glauber. O do, não, para hoje, vai ser votado hoje. Vai ser votado hoje o processo de cassação, inclusive do Glauber Braga. Inclusive, é por isso que ele fez esse protesto.
Ramagem.
É do, da Carla Zambelli. Do Eduardo Bolsonaro. Da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, do Alexandre de Ramais e do Glauber Braga. Agora...
Olha, você quer ver que esses caras ainda não vão ser caçados?
Vão o quê?
Ainda não vão ser
caçados. Eu também acho. Eu tô com
a
você.
A Câmara vai fazer também o acho. Que ela faz sempre.
Também acho.
É,
e tomara
o corporativismo, e tomara o que eu... é uma vergonha.
E tomara eu que não seja porque isso pega mal para ele. Já tem gente lá falando nos corredores da Câmara dos Deputados que vão fazer o impeachment contra ele. Vão fazer o impeachment dele, do seu Hugo Mota. Vão botar ele para fora da presidência, porque ele não tem mais clima para ser presidente de uma Câmara dos Deputados. Ele não tem mais autoridade, não tem mais competência. Ele é um presidente, me desculpa a expressão, frouxo. Ele é um frouxo. Não tem competência de nada, Fernando Maia. Aí pauta, nas caladas da noite, uma PL dessa, da dosimetria, para ganhar ponto com a família Bolsonaro, para satisfazer os caprichos dos filhos do presidente Bolsonaro, porque não conseguiu pautar a PEC da anistia, agora para amenizar a situação, achando que vai diminuir a pena do presidente Bolsonaro, aí, nas caladas da noite, pauta a PEC da dosimetria.
Olha, outra coisa. Que
isso tem, é um crime, olha, que ele fez,
ninguém, rapaz. Ninguém respeita nenhum parlamentar, respeita a instituição. Nem as decisões tomadas pela instituição. A prisão do Bolsonaro foi reduzida. Nessa dosimetria, né, que foi votada agora, a pena dele diminuiu para 22 anos.
Não, para não foi para 22 anos,
22.
Não. 22. Foi para 2 anos, eu não acho.
Não,
aliás,
não. 22 anos no total. Agora, com os benefícios, ele vai sair com 5 anos. No mais tardar.
É, mas isso precisa ser aprovado pelo Senado ainda.
Sim, é claro.
Precisa ser aprovado pelo Senado. Foi mas aprovado na Câmara.
O que eu estou lhe dizendo é isso assim, olha, os parlamentares não aceitam decisões da Justiça. Quando a Justiça pune deputados infratores, eles vão para o plenário e fazem uma votação onde prevalece o corporativismo parlamentar. A solidariedade entre eles, mesmo que a maioria seja bandido. Olha, está acontecendo o caso do Brasil, que nós precisamos estar acordados para isso. A política está sendo tomada de assalto por marginais. O que está acontecendo na Assembleia do Rio de Janeiro não é normal. De 7 ex-presidentes, 6 foram cassados por corrupção e por ligação com o tráfico. Meu amigo, não pode ser um negócio. O tráfico já está dominando
O Brasil.
O parlamento dos estados e também com presença muito acentuada do parlamento nacional. É um absurdo. Nós é que somos culpados, porque o brasileiro tem memória curta, conhece esses caras, mas vota neles. Né?
É, só antes de passar para o Raimundo Evangelista, mas eu não concordei, e olha que eu não morro de amores aqui pelo deputado Hugo Mota, mas achei a maneira dele uma falta de respeito tremendo que ele fez com a imprensa. Mandar botar a imprensa para fora do plenário. E o pior, mandar desligar a transmissão da TV Câmara.
Ele não queria que isso fosse testemunhado pela imprensa.
Mas por quê? O que é que ele tem a esconder? Raimundo Evangelista está conosco na linha. Boa tarde, Raimundo Evangelista.
Boa tarde, amigos. Olha, eu já falei até nessa emissora, há tempos que eu venho falando. Esse congresso, não, nada mais.
Raimundo Evangelista, procura uma pulsãozinha melhor, que você deve estar no vento aí. Eu não estou entendendo muito do que você está dizendo, não.
Melhorou agora?
Agora melhorou.
É porque está atrás do ventilador. Rapaz, eu venho dizendo há dias que esse congresso... nada mais, nada menos do que comparar com a porcícola, cheia de porcos e lameados. Todos eles são sujos, é poucos que escapam. Por isso que eles fazem esse tipo de votação. Por que, que eles queriam brindar? Porque a maioria é porco, sujo de lama. E outra coisa, se não fosse esse Alexandre de Moraes, como é que não estava a situação desse país hoje? Esses caras querendo esculhambar tudo. E nas caladas da noite estão conseguindo, né? Votando esse tipo de situação aí. E ninguém sabe onde vai parar não essa situação, viu? Só se realmente der um baixa neles nas urnas no próximo ano, se Deus quiser. Obrigado, boa tarde.
Um abraço a você, Raimundo Evangelista.
É só dois os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal têm coragem de botar a cabeça na guilhotina, de enfrentar a bandidagem. É o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes. É o Flávio Dino, só esses dois. O resto, como é que é, mas apoia as decisões tomadas por eles dois. Imagina, a pergunta que você fez, eu acho corretíssima. O que seria do Brasil se não fosse o Alexandre e o Flávio Dino hoje, querendo consertar esse país, querendo moralizar? O Flávio Dino agora entrou no rol de ação desses marginais da Câmara, porque ele está pedindo que a Polícia Federal investigue o destino de 23 milhões de emendas parlamentares que os seus autores, os que as receberam, não estão querendo dar transparência a esses atos.
Bom, meio-dia, mais 34 minutos, mais um ouvinte. Alô, boa tarde.
Tudo bom, meu calor? É o Anísio do centro, meu jovem.
Diga, seu Anísio.
Tudo bom?
Tudo bom.
Doutor Fernando.
Tudo bem, Anísio.
Doutor Fernando, qual foram os deputados que votaram a favor da redução das penas?
Eu vou já nominar aqui, quem foram os que votaram contra e a favor.
Favor, viu?
Ok, um abraço, obrigado a você. Mais um ouvinte, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Renan, mas só ainda falando sobre esse episódio, você falou no caso do Bolsonaro aqui, só para entender um pouco como é que vai ficar a situação do Bolsonaro. Em entrevista, o Paulinho da Força fez as contas no caso de Bolsonaro. Ele disse que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, só que na execução penal multiplica por 25. Isso dá 6 anos e 10 meses de detenção, na conta do Paulinho. Então, neste projeto que nós vamos votar hoje, que foi ontem, reduz na medida que você junta as duas penas, para 20 anos, vai reduzir para 20 anos, para 20 anos e 7 e 8 meses, multiplica por 16, dá 3 anos e 4 meses. Então, ou seja, vai ser reduzida para 16 anos e 4 meses. Mais um ouvinte, alô, boa tarde.
É, boa tarde.
Ricardo Leite do Edson Queiroz, diga lá, Ricardo.
Pronto. Essa dosimetria foi feita um acordo entre o Congresso, o STF e o Executivo. Outra, se tem bandido no Congresso, tem bandido na presidência, tem bandido também no STF. É juiz viajando no jatinho do dono do banco que faliu, do Master. Juiz. Importante, amigo do meu pai. A mulher do Xandão é advogada e ele não se julga, incapaz. É, ele mesmo julga a mulher ganhando
500
milhões no escritório do Banco Master. Ou seja, é todo mundo bandido. É tudo indicando a mulher em TCM. Todos têm errado preso. Um ou outro que não tem. 90% tem, tanto no STF quanto no Congresso. E quanto, por exemplo, eu só vejo um senador que é limpo aqui do Ceará, que é o Eduardo Girão. Muito obrigado.
Um abraço a você, Ricardo do Edson Queiroz, Vitor do São Gerardo. Boa tarde, seu Vitor.
Boa tarde, Louro. Boa tarde, doutor Fernando.
Boa tarde, Vitor.
Faz tempo que a gente participa, né? Eu gostaria de, oportunamente, dar minha contribuição, da minha opinião.
Tá certo.
O que está acontecendo aí? Na última vez que eu participei, eu levantei a questão do Sérgio Moro, né? Aquele juiz impoluto, os princípios ortodoxos, né? Um cara muito correto. Rapaz, o PCC, doutor Fernando, foi descobrir aí apreender, na realidade, 3 bilhões. O Sérgio Moro do Atacada Só, ele do Maranhão, queriam roubar da União 2 bilhões e meio. Pela suposta defender a corrupção do Brasil. Então, o que acontece? Juiz corrupto, hoje é um político, porque o projeto dele foi sempre esse, alcançar a política, por isso que a política hoje está cheia de bandido e é entrando mais, né? Um juiz daquele que fez colônia com o Ministério Público, desviando 2 bilhões e meio da nação. Aí, rapaz, a gente vai querer o quê? que é que a gente quer? Aí foi, ele foi um, doutor Fernando, que dispensou do processo aquele Youssef, ele soltou o Youssef, que foi o maior bandido que teve no Rio Grande do Sul, naquela relação do banho de Estado. Aí o que é que reflexo hoje? O presidente da Câmara hoje, a família dele é toda invadida com bandidagem. A mãe do Hugo Moto, o pai, o irmão, o sobrinho. Aí o rapaz falou agora nesse banco aí, né, o Master. Sabe quem foi o principal financiador da campanha do Tarcísio? Um dos financiadores? Foi o Banco Master, meu amigo. Entendeu? Então, assim, o Tarcísio vem dizer, aqui em São Paulo, aqui nós estamos organizando o crime. Eles prenderam lá quem matou aquele delegado, conceituadíssimo, que trabalhava lá na polícia lá, prenderam o mandante, não prenderam. Aquele delator que foi morto do aeroporto, do crime do PCC, prenderam os financiadores da morte do cara, não prenderam. Então ele sabe muito invadir favela e matar pobre e preto. Quando é para decidir o projeto no meio do campo, que é para pegar os grandões, ele estuda a régua. Tá aí a questão da Alerj lá do Rio de Janeiro, o presidente foi solto agora com o voto de tudinho. Aí vamos lá, pessoal bolsonarista. O Rio de Janeiro é comandado pelo PL, Partido da Papuda Lotada, há 20 anos. Há 20 anos a direita comanda o Rio de Janeiro e não consegue acabar com o crime.
Ô Vitor, esse Hugo Mota, eu nunca vi um presidente tão sem credibilidade como esse Hugo Mota. Esse deputado Hugo Mota é um pau-mandado do Arthur Lira. Ele é um pau-mandado, ele fez isso aí tudo nas caladas da noite. Tudo nas caladas da noite para comprar, para satisfazer os caprichos da família Bolsonaro.
Loura, ele passa o dia sentado na cadeira com o
pé. Ele, é um, novo, ele é um presidente sem credibilidade, sem moral. Está desmoralizado. Ele está totalmente desmoralizado. Não tem mais credibilidade para ser presidente da Câmara, rapaz.
Ele passa o dia, Loura, sentado com o terno da mãe na cadeira da presidência, com cabelo na goma, e à noite ouvindo o que o Lira tem para dizer para ele falar no outro dia. Ele não tem capacidade de nada, esse cara é minúsculo. Ele é minúsculo. Obrigado pela participação, satisfação. Tudo de bom para todos.
Um abraço a você, Alberto Pinheiro, da Assembleia Legislativa, está conosco ali. Boa tarde, Alberto.
Boa tarde, Louro Maia. Boa tarde a você, cumprimentar os nossos milhares de ouvintes, cumprimentar Fernando Maia, doutor Zé Maria, e ao público, né, aos nossos milhares de ouvintes, capital, interior, os internautas, nosso boa tarde. Louro, a sessão da Assembleia continua acontecendo. Deu uma paradinha, porque teve uma reunião do deputado Guilherme, que é o líder do governo, com o pessoal da direita, né, com o pessoal exatamente que faz oposição, para votação de algumas matérias. Matérias importantes que entrarão em pauta logo mais. O certo é que teremos aí um dia de muitas votações aqui na casa, de matéria de interesse do governo do Estado, tá certo? Outra coisa, ontem eu estive na Câmara Municipal, infelizmente teve até um ouvinte aí, porque aí tem todo tipo de ouvinte, tem ouvinte educado, tem ouvinte mal educado, tem ouvinte que não está preparado para usar um microfone tão importante como é da Rádio Assunção, e teve um aí que andou até me criticando, disse que eu não estava sabendo de nada lá de onde eu estava falando. Na verdade, eu falei do momento que aconteceu aquele tiroteio lá, bombas, gás etanogênico e tal. Então, lamentavelmente, por exemplo, a gente estava lá resistindo o fato, e eu disse que as matérias que estavam sendo discutidas naquele momento, que as comissões da Câmara iam fazer votações durante realmente a tarde de ontem. Foi o que aconteceu.
A proposta, Alberto. Matérias, né? A proposta, foi. Alberto, como é que ficou resolvida essa questão lá na Câmara Municipal? Chegaram a um acordo? O que é que ficou resolvido?
Na verdade, depois de muita confusão, de reunião por cima de reunião, aí a comissão CCJ realmente chegou a votar algumas matérias, e eu mandei exatamente para que o ouvinte tenha mais responsabilidade no que diz, no que vai falar. Eu ouvi o líder do governo, o senhor Bruno Mesquita, que vai conversar com a gente e explica agora. A matéria está no ponto, ele diz o que foi votado, o que não foi. Bruno Mesquita, vamos à matéria do vereador de Fortaleza. Ok.
Transportam pessoas e entregam encomendas.
Também está regulamentado, as pessoas, foi criado aqui mesmo algumas situações que não existem. Para fazer entrega de comidas, qualquer pessoa que tenha moto até 18 anos ou mais, que preencha os requisitos, pode fazer, até mesmo bicicleta. Nós tivemos o zelo até de botar as bicicletas. Mas foi feita uma confusão tão grande na cabeça das pessoas que estavam aqui que elas não entenderam. O projeto, o de 21 anos, é para carregar pessoas. Mas só que isso é da legislatura federal. Então não é a gente que está fazendo, já existe na lei federal. Então isso a gente fez adequado, mas mais na frente as pessoas vão julgar quem esteve ao lado deles ou quem só fez vídeo para aparecer na internet.
O senhor lamenta essa confusão que houve aqui na casa?
Lamento porque eu tenho certeza do que os que estimularam a confusão não sabem onde é que estão fazendo. Quando você entra numa bolha política, hoje veio para cá o deputado estadual Alcides, que talvez nunca tenha nem andado na Câmara.
É verdade.
Veio aqui para fazer política, para fazer vamos dizer assim, um teatrinho que é muito digno dele, do filho dele e de todos que fazem a direita da forma mais revanchista possível. Então, mas a gente tem muita certeza em fazer. O que vai ser contemplado são os motoqueiros por aplicativo que vão ter a subvenção de 50% do IPVA. E Kilmer.
Ok, Alberto, obrigado a você pela sua participação. Forte
obrigado,
abraço.
Obrigado a você também, obrigado aos ouvintes. Repito o que ele disse aí, o deputado Alci Fernandes, que está de licença aqui durante 4 meses, apareceu por lá de repente, dando um de defensor dos mototaxistas, fazendo o carnaval dele, né? E a partir daí vieram discussões e revolta lá de alguns motoqueiros e deu no que deu. Infelizmente, um grande abraço a todos e boa tarde, Louro.
Um abraço a você. Essa questão do que houve ontem na Câmara Municipal, o problema é o seguinte, o que houve ontem foi um absurdo, quebra-quebra na Câmara Municipal, né? Os motoqueiros têm o
direito... Louro, os parlamentos estão se desmoralizando pela conduta dos seus ocupantes. Os representantes do povo não estão correspondendo em ações com os compromissos firmados com a população. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão se revoltando. O que é que se pode fazer? Se o presidente, quando bota um para fora, aí o Louro Maia vem aqui e esculhama. Ah, eu não concordo. O que é que ele podia fazer, Hugo Bota? Podia chamar a polícia para botar para fora. Ele próprio não ia no braço, porque ele não tinha força. Mas tem que chamar a polícia. Então, porque o sujeito é deputado, não pode ser puxo para fora? Ele está errado, senta na cadeira do presidente, deu um pontapé no outro, agrediu um colega, inclusive, pelo amor de Deus, então, porra, tem que haver autoridade. Não pode esculhambar todo mundo, fazer um comportamento dessa ordem, dessa natureza, não. Olha, você disse que a política é uma pocilga. É um caminhão de porcos.
Um chiqueiro de porco que eu usei.
Não, você usou um chiqueiro, mas é um caminhão cheio de porcos. Onde os que estão em cima estão urinando nos que estão embaixo. Aí os que estão embaixo estão gritando. Está compreendendo? É o que está acontecendo isso.
Pois é, mas infelizmente as casas legislativas estão ficando desmoralizadas.
Por quê? Por causa da ação dos seus ocupantes.
Desmoralizada, isso. E a sociedade brasileira não aguenta mais o que está acontecendo nas casas legislativas.
A sociedade é tão responsável quanto eles. Por quê? Porque não seleciona as pessoas que devem ocupar mandatos. As pessoas... Olha, a sociedade tem que examinar, tem que fazer uma... Poxa, vamos ver qual é o histórico dessa pessoa. Ele tem vários B.O. da polícia, já como é que eu posso votar nesse cara? É como o prefeito aí de esse Bebeto, que está há um ano comandado de
já está sendo
prisão
procurado pela polícia.
Em aberto. Ora, ele é para estar sendo procurado há um ano, tem um mandado de segurança em aberto há um ano. E ninguém encontra esse homem. Aí dá um dia, ah, ele passou aqui, em Canindé, passou aqui, não sei aonde mais, mas ninguém prende.
Mais um ouvinte, alô, boa tarde.
Boa tarde, Louro, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Fale mais alto, quem fala?
Assis Campos Rodolfo Chófilo.
Fala mais alto, Assis, fala um pouco mais alto, diga lá, Assis.
Melhorou aí?
Melhorou. Diga lá, Assis.
Parabenizando o programa, né? E hoje, pela manhã, o centro ainda não tinha visto a reforma que foi feita na Praça do Ferreira, certo? Ficou muito aprazível, né? Gostei da reforma, né? Essa reforma que foi feita na praça. E quanto ao programa, então, eu estou na escuta, né? Eu queria que fizesse um rápido comentário aí sobre a história do parlamento, que o doutor Fernando... falou há pouco instante. Agora eu notei o seguinte: quanto à temperatura de nossa capital, rapaz, eu já sai por volta de 9 horas, está incrível, incrível a alta temperatura, não só no centro, certo? Em nossa capital, mas como acho que em todo o estado. E quanto ao problema dos motoqueiros, eu quero saber esse sistema de faixa, né? De faixa horizontal, na José Bastos. Diz que houve dois acidentes, hoje foi um atrás, parece uma hoje e um ontem. Na José Bastos, que está um perigo, rapaz. Está um perigo, não tem a faixa exclusiva para